Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Está começando a edição de número 818 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliete Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas, Heloísa Gonçalves e Paloma Ferraz. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso e na direção de estúdio, Ricardo Lima. Em Londrina, possibilidade de chuva durante todo o dia. A temperatura mínima durante a manhã foi de 16 graus, podendo chegar a 23. Vamos aos destaques de hoje. Greve na UEL completa hoje 36 dias. Professores intensificam o movimento e ampliam a agenda de ações. Série sobre autismo estreia na Revista do Meio-Dia. Primeiro capítulo traz dados do cenário mundial sobre o transtorno. Ouça o relato da doutoranda Luá Kugler, que recebeu o diagnóstico já na fase adulta. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci fala sobre a revitalização do centro de Londrina e de outras obras estruturantes que podem alterar o panorama socioeconômico da cidade. Festa junina só é festa com paçoca, pé de moleque, quentão, canjica e muitas outras delícias. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara destaca um ingrediente que não pode faltar, o milho. Longa-metragem Sem Ursos estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Drama iraniano aborda liberdade de expressão e o poder da imagem. E a programação do Filo 2023 estreia sábado. Edição deste ano traz mais de 40 apresentações. Evento tem apoio da rádio UEL FM.
A UEL e você.
Greve na UEL completa hoje 36 dias. A decisão pela intensificação do movimento e continuidade da paralisação foi tomada em assembleia realizada na última quarta-feira. Em entrevista à jornalista Fiamma Heloísa, da TV UEL, o presidente do Sindiproa do UEL, professor César Bessa, comentou sobre as negociações com a Casa Civil.
A mudança de cenário não foi concreta e os professores não estão ainda confiantes de que exista uma proposta concreta. Né? A defasagem salarial continua, o governo manteve-se no mesmo patamar de 5,79%. Né, o índice de reajuste para todo o funcionalismo, a proposta de andamento de plano, não foi apresentado nenhum cronograma, nenhum prazo para nós, nenhuma conclusão, está tudo muito abstrato e os professores não estão confiantes ainda em tomar uma decisão a não ser a manutenção do movimento paredista.
Das 7 universidades estaduais, 3 continuam em greve, UEL, UEMP e Unespar. A UEM, Universidade Estadual de Maringá, a UEPG de Ponta Grossa e a UniOeste suspenderam a greve por 30 dias. Na Unicentro, os docentes decidiram pelo fim do movimento. As aulas voltaram então hoje na UEM, UEPG, UniOeste e Unicentro. Os docentes da UEL aprovaram também em assembleia a realização de reuniões hoje e amanhã nos 9 centros de estudos da universidade. Os dias, locais e horários estão disponíveis no Instagram, @sindiproaduel. O dia 18 de junho marca o Dia Mundial do Orgulho Autista. Para marcar a data, estreia hoje na Revista do Meio-Dia série de 4 episódios sobre o transtorno. A série tem produção e apresentação das estudantes Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas e Kiane Diniz, do terceiro ano do curso de jornalismo da UEL. O primeiro capítulo traz dados do cenário mundial sobre o transtorno. Ouça o relato da doutoranda Lua Kluger, que recebeu o diagnóstico apenas na fase adulta. O primeiro capítulo tem a apresentação de Raquel Cacitas.
Uma em cada 36 crianças tem autismo. Considerando esse dado, o Brasil teria por volta de 3 milhões de pessoas autistas. As informações são da professora do Departamento de Psicologia da UEL, Silvia Murari, que participou no mês de abril do primeiro encontro sobre transtorno do espectro autista na UEL. O evento, promovido pelo Departamento de Psicologia em parceria com o NAC, o Núcleo de Acessibilidade da UEL, foi sobre as implicações do transtorno do espectro autista dentro da universidade. Esse transtorno se manifesta de formas distintas em cada pessoa. Lua Kugler, mestra pela UEL e doutoranda pela Federal do Paraná, está no espectro autista e participou do evento. Ela explica como foi o seu processo de diagnóstico.
Foi um processo, sim, foi tranquilo, né? Eu demorei um mês pra fazer, né? Já desconfiava, como eu comentei, pelas questões do meu filho, tudo mais, comecei a me identificar com ele. Aí eu fiz esse processo numa clínica de psicólogos que são especialistas em autistas e TDAH adultos. Aí fizeram os testes, assim, já em 3 sessões a gente já conseguiu fechar o diagnóstico. Ela fez um relatório bem completinho e me encaminhou pra um psiquiatra também. Foi tudo online, aí o psiquiatra fez o diagnóstico com o laudo, tudo certinho com o CID, né? A gente precisa ter, né, o CID, uma assinatura de um médico CRM para ter um valor legal, né, o laudo, um valor jurídico e ter acesso a todos os direitos.
Lua mencionou o acolhimento dentro da universidade assim que recebeu o diagnóstico de autismo.
Quando eu estava na UEL, eu não sabia do meu diagnóstico, então não tenho como falar assim, ah, não me senti acolhida, mas eu também não tinha esse diagnóstico, então eu não tinha como procurar esse suporte. Mas, assim, que a minha orientadora observou as minhas dificuldades e tudo mais, ela me acolheu dentro do possível, dentro do que ela conseguiu visualizar que eu estava precisando de auxílio, ela foi muito compreensível. Ela foi uma mãezona, literalmente, para mim. Então, posso dizer, sim, que eu me senti acolhida. Ela teve esse olhar bacana e eu acredito que se fosse hoje, né, eu como diagnóstico, com certeza teria esse suporte, porque o trabalho aqui na UEL, ele é um pouco diferenciado, se for comparar com as outras universidades aqui no Paraná, ele está um pouquinho mais evoluído nessa parte de inclusão do aluno autista. Eles têm essa questão de preparação do professor das graduações e pós-graduações para atender alunos que estão dentro do espectro autista. Eles fazem, não sei se é bem um processo de treinamento, sim, mas eles fazem, passam os professores tudo, eles têm as orientações para isso, preparam o material, coisas que não acontecem ainda em outras universidades estaduais, né, do Paraná.
Durante a palestra, ela compartilhou que o seu filho e o seu pai também estão no espectro autista.
O nosso convívio é muito bacana, porque a gente se identifica muito, né, nas nossas peculiaridades e características, né, dentro do espectro do fenótipo ampliado. É quando a pessoa tem muitos genes e características autísticas, só que ela não fecha o diagnóstico porque não causa prejuízo no dia a dia dela, né, que é a relação com o meu pai, né, ele tem muitas coisas, muitas características, só que ele consegue viver em sociedade tranquilamente, ele não precisa de um suporte, assim, tão grande quanto eu e o meu filho, meu irmão mais velho, precisamos. Então, tipo, o nosso convívio é muito bom, porque a gente realmente entende um outro, sente na pele como é viver com isso, e a gente tem nossas piadas internas, né, de perceber que esquece as coisas, né, cabeça de vento. É um convívio bem bacana, porque a gente realmente se entende, se reconhece um no outro, se vê e ajuda, e é rede de apoio, suporte e tudo mais.
A programação trouxe também a professora Silvia Murari. Ela explicou que a ideia do evento surgiu porque abril é o mês mundial da conscientização sobre o autismo.
Então nós organizamos, junto a essa equipe que nós temos no departamento, uma equipe de pesquisadores que trabalham com o tema, desenvolvendo tanto ações para a comunidade externa, como para a comunidade interna, a partir de trabalhos de pesquisa, de ensino e de extensão. E aí nós nos organizamos então para trazer um pouco daquilo que a gente faz para a comunidade interna e externa sobre o tema autismo, né? Então foi daí que surgiu esse trabalho, esse evento, e a gente espera que ele possa ocorrer nos próximos anos também.
A professora ressaltou a importância desse debate dentro da UEL.
Eu acredito que seja de extrema importância, até para que haja essa conscientização, né? Mas não só conscientização, porque como você viu, nós trouxemos autistas e isso agora é uma demanda da própria comunidade de autistas. Então hoje a gente tem adultos diagnosticados, né? Então eles mesmo podem vir e falar sobre suas demandas. Então a gente fez questão de apresentar isso para a comunidade, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Então como você falou, a gente não fez só dentro da UEL, atingimos e pretendemos atingir pessoas externas à comunidade aqui da universidade, para que as pessoas cada vez mais possam entender, compreender, saber dessa realidade, além de criar uma rede de trabalho mesmo, porque a gente apresentou aqui o que vem sendo desenvolvido nas pesquisas e nos estágios, para que outros profissionais também possam se unir a nós e aí a gente consiga com isso ampliar os nossos trabalhos.
Professora Silvia Murari, do Departamento de Psicologia da UEL. Para mais informações, acesse o site uel.br/NAC na aba Autismo e Universidade. Lá você encontra materiais e iniciativas sobre o autismo na UEL. Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
Amanhã, no segundo episódio da série, você vai saber o que a legislação diz sobre o transtorno do espectro autista.
Revista do Meio Dia. Economia para Todos, com Marcos Rambalduti.
Olá, meus caros. O centro de Londrina volta a ser foco de atenção, especialmente por parte da sociedade civil organizada, que percebe que uma intervenção nessa área potencializaria nossa economia em todos os segmentos da produção e do bem-estar. Para tanto, é preciso pensar essa revitalização como uma obra estruturante e não como uma simples maquiagem, que não deixa de ser bem-vinda, mas a ideia aqui é de outra natureza. Uma obra estruturante significa um projeto de construção voltado a melhorar a estrutura básica de uma área, geralmente em grande escala, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico, melhorando a qualidade de vida da população e criando condições favoráveis para o crescimento de uma região. O termo estruturante é utilizado para enfatizar o impacto dessas obras na estrutura geral de uma região e é capaz de alterar o seu panorama socioeconômico. Intervenções dessa natureza demandam, claro, investimentos significativos e são projetos de longo prazo, com uma expectativa de trazer benefícios duradouros para a população e para a economia local. E ao considerar aspectos ambientais, sociais e econômicos, a fim de evitar impactos negativos e garantir uma abordagem sustentável, tais obras impulsionam o desenvolvimento da cidade, atraindo investimentos, gerando empregos e melhorando o bem-estar da população. São exemplos desse conceito o contorno leste, ligando a PR-445 até a BR-369, e a duplicação da PR-445. São duas obras estruturantes para Londrina. Juntam-se a essas outras duas, a revitalização do centro e a construção de um parque horizontal unificando os Lagos Igapó com o Jardim Botânico e o Parque Arthur Thomas. Mas voltando à revitalização do centro, ela precisa privilegiar o pedestre. Por exemplo, as ruas Professor João Cândido, Senador Souza Naves, Sergipe e Rua Pará fariam os limites externos do quadrilátero central, que seria reservado somente para as pessoas, sendo permitido somente o acesso de veículos aos moradores dessa área. As pistas no entorno precisariam ficar livres para o trânsito de veículos, com a remoção de qualquer área de estacionamento nas suas laterais. Isso, claro, exigirá o estudo de um simulador de tráfego, para um maior entendimento sobre a dependência entre as junções e conexões viárias dessa área. Já a área do Bosque, com acesso pela Rua Pará, a área da Praça Gabriel Martins, com acesso pela João Cândido, e a área da Praça da Concha Acústica, poderiam ser aproveitadas como estacionamentos subterrâneos, todos com saídas por escadas voltadas à nossa catedral. Depois da utilização de softwares de análise de fluxo, pode-se fazer um teste prático dessa solução viária antes de implementá-la de forma definitiva. E enquanto se espera pelos estacionamentos subterrâneos, as áreas dentro do quadrilátero, onde veículos deixariam de circular, poderiam ficar com essa função provisória de parqueamento. Este projeto, associado a outras medidas estruturantes, especialmente a criação do Parque Linear do Igapó e a implementação de um circuito cultural contemplando nossos teatros, nossos museus, nossas igrejas, com um calendário inteligente de eventos, seria a alavanca para uma cidade diferenciada, tendo-os como parte de nossos atrativos turísticos. Vale sempre lembrar que enquanto o comércio é ótimo para fazer circular o dinheiro e democratizar a renda, é na indústria e no turismo que temos injeção de dinheiro novo. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Comadre, comadre, você aqui na minha cozinha, mas se acomoda e vamos seguir a prosa? Amanhã é dia de Santo Antônio, oficialmente o início das festas juninas. Festa junina, essa salada cultural, nasceu lá na Europa com as festas pagãs por colheitas fartas na primavera-verão. Foram incorporadas pela Igreja Católica, chegou aqui no século XVI com os portugueses e, de certa forma, foi se tornando a nossa festa da colheita, já que tomou características rurais e festeja nas suas comidas típicas o milho e o amendoim, alimentos cultivados pelos nossos povos ancestrais. As maiores festas juninas estão nos estados do Nordeste, mas o Brasil inteiro ama uma quermesse, não é mesmo? As roupas, o forró, a fogueira, as banderolas, tudo isso traz o clima. Mas festa junina só é festa junina com paçoca, pé de moleque, quentão, pipoca e canjica, não acham? Hoje eu quero falar um pouquinho do milho. Mas antes, vamos fazer aquela reflexão com vocês. Eu escuto muito frequentemente na clínica um medo dessas festas, como se elas fossem responsáveis por muito ganho de peso. Ô, gente, o que faz ganhar peso não é a paçoca, mas sim muita paçoca. O ganho de peso se dá por um grande aumento na ingestão calórica e ou uma enorme redução no gasto energético. Portanto, aproveite as festividades que a vida te oferece. Comemorar só faz bem. Festejar não é comer. Se na festa junina ou em qualquer outra festa você só pensa na comida, tem alguma coisa esquisita. Porque conversar, rir, dançar, beijar são coisas que ninguém faz comendo, né? Vamos ao milho. Originário, domesticado e desenvolvido pelos povos da América Central, ele chegou ao Brasil principalmente com os tupis-guaranis, sendo a base alimentar dos povos originários do interior do Brasil, enquanto a mandioca prevalece nas regiões mais próximas do litoral. O sociólogo Carlos Alberto Doria escreve lindamente a respeito, vale procurar. O milho é uma planta melhorada desde 9 mil anos, assim como todas as culturas, e isso não deve ser motivo de estigmatização. Mas as versões transgênicas estão sob debate não só por serem mais resistentes aos agrotóxicos, chamados de defensivos por alguns, mas também por questões sociopolíticas, já que as suas sementes estão na mão de poucos. Como o milho era produzido ao largo de todo o continente americano, ele chegou muito rápido na Europa, já pelas mãos de Cristóvão Colombo. Até virou a polenta tipicamente italiana, mas essa maravilha é um dos símbolos da América Latina. Como o nome diz, o milho verde é a planta não madura, ainda rica em açúcares e, por isso, quanto mais branquinho, mais docinho. À medida que amadurece, os açúcares do milho se transformam em amido. E aí essa lindeza começa a ter a capacidade de engrossar os preparos. Portanto, para um curau bem firme ou uma sopa de milho bem encorpada, procure aquelas espigas mais amarelinhas, certo? Com a branquinha não vai dar certo. A questão é, o milho é tudo de bom, pode ser usado em inúmeros preparos, verde ou seco, grão inteiro ou as farinhas, e faz parte da tradição cultural de muitos estados brasileiros. Ele também é uma excelente fonte de energia para celíacos e intolerantes ao glúten, já que não tem glúten. Eu poderia falar semanas sobre essa maravilha americana, mas o tempo é curto, então vamos de receita. A nossa receita fala em milho verde enlatado, mas é lógico que você pode usar o fresco na mesma medida. É que o lance hoje é desestigmatizar.
Conversa de cozinha.
Bolo das quatro latas. Esse bolo tem esse nome porque a gente vai usar a lata de milho verde e vai usar a lata como medida para os outros ingredientes, tá bom? Você começa untando uma forma de buraco no meio e polvilhando fubá. Reserva a forma. No liquidificador, vamos bater 3 ovos inteiros, 1 lata de milho verde escorrido, 1 lata de fubá de milho, 1 lata de leite, que pode ser vegetal ou leite de vaca, e 1 lata bem mal cheia de açúcar. Junte também 3 colheres de manteiga ou 6 colheres de óleo vegetal. Bate muito bem até ficar bem triturado, aí junta 1 colher de sopa de fermento, dá uma batida rápida só para misturar, coloca na forma preparada e leva ao forno pré-aquecido, 180 graus, até que o nosso bolo passe pelo teste do palito. Ele demora um pouquinho, tá? Vai ser uns 45, 50 minutos. E fica sensacional. Então, gente, pula a fogueira, ia, ia. Até a semana que vem, compadres.
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia. Festival Internacional de Londrina. Filo.
Expectativa para o espetáculo de abertura do Filo no sábado. Heloísa Gonçalves.
O festival completa 55 anos de história com a edição deste ano. Cerca de 40 apresentações em teatros, ruas e praças de Londrina serão realizadas até o dia 2 de julho. O grupo Magilute abre a temporada no sábado, dia 17, no Teatro Ouro Verde, com o estudo cênico Morte e Vida, às 8h30 da noite. A peça é inspirada no poema dramático Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e ainda tem ingresso.
Severinos emigram por sede, Severinos emigram por falta de trabalho, Severinos emigram por ameaça. Estudo número 1, morte e vida, é aquilo que surge depois do fracasso e da arrogância. Mas isso é texto muito pouco sobre a obra.
Além de companhias teatrais brasileiras, a programação do Filo 2023 conta também com espetáculos de outros países da América Latina, Europa e África. Ingressos à venda no site do Filo e na plataforma Simpla. R$40 a inteira e R$20 a meia. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Filo.
Longa-metragem Cem Ursos estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Drama iraniano aborda a liberdade de expressão e o poder da imagem.
O filme iraniano Cem Ursos começa a ser exibido hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Lançado ano passado, o longa retrata duas histórias de amor contadas em paralelo. Os casais são afetados por obstáculos ocultos e pela forte superstição local. Cem Ursos foi vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Veneza 2022. Classificação indicativa, 12 anos. Trailer do filme iraniano Cem Ursos. O Ouro Verde exibe o filme até quarta em duas sessões, às 16h e 19h da noite. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro meia hora antes do filme começar. R$20 a inteira e R$10 a meia. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma excelente tarde.